está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 21 de setembro de 2020. Hoje, dia da árvore e dia do fazendeiro. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Moradores, comerciantes e condutores de veículos repudiam brincadeira do papagaio de papel na Praça dos Bois.
Polícia investiga a morte de jovem executado a tiros no fim de semana.
Falta de energia nas comunidades da Gleba de Vila Amazônia e Rita Sentados.
Semana Nacional do Trânsito inicia com webinários promovidos pelo Detran Amazonas.
O FAM busca compreender violência praticada contra mulheres nas universidades.
Festa de São Benedito terá parte religiosa e programação virtual.
Altas aulas nas escolas estaduais de Parintins ainda é incerta.
Inscrições do Prêmio Pacu de Audiovisual são prorrogadas.
SUS completa 30 anos com programa especial no Amazonas.
Projeto que alerta itens do Código de Trânsito volta a debate na Câmara Federal nesta segunda-feira.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02. Boa tarde.
Educação.
As inscrições para o processo seletivo do mestrado acadêmico em saúde coletiva da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, seguem abertas até quinta-feira, dia 24 de setembro. No total, serão ofertadas 14 vagas para portadores de diploma de curso de graduação, instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras, reconhecidas pelo Ministério da Educação.
O curso tem como objetivo formar profissionais qualificados para atuar como docentes e pesquisadores no campo da saúde coletiva, que contribuam com a produção de conhecimento teórico, epidemiológico e no planejamento de gestão em saúde, principalmente no contexto amazônico.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail ppgsc@ua.edu.br. O candidato deve preencher e assinar devidamente o formulário de inscrição, além de enviar toda a documentação solicitada no item 4.2 do edital. A inscrição só será efetuada com o pagamento da taxa.
As aulas da rede pública estadual ainda é uma incerteza para o retorno presencial. O risco é iminente devido à circulação do vírus da Covid-19 nos municípios do Amazonas. Em Manaus, onde houve a reabertura das escolas, centenas de professores testaram positivo para a doença viral.
Enquanto isso, professores e alunos de Parintins fazem uso da aula em casa, transmitida pelas redes sociais e em outras plataformas híbridas.
Keila Nogueira, coordenadora da Coordenadoria Regional da SEDUC em Parintins, afirma que os professores vêm sendo acompanhados pelas equipes pedagógicas.
Então, nós estamos desde o aula em casa, a partir de março, né, com a suspensão das aulas presenciais. A equipe da coordenadoria está diretamente com as equipes pedagógicas das escolas. A coordenadoria distribuiu as suas equipes, a sua equipe, para dar suporte direto às escolas. Então, cada escola tem um suporte da coordenadoria para que a gente consiga ir fazendo aula em casa, continuando com as atividades escolares, para que os alunos não percam esse ano escolar, para que a gente possa atravessar esse momento com a nossa educação, acompanhando, oferecendo a educação, que é o papel do Estado e família. E então, a gente agradece também muito a participação da família, os pais que acompanham seus filhos em casa. Não é fácil, né? Ficou provado que ser professor é uma grande missão, é para quem realmente tem o dom de ser educador, de ser professor, mas a gente está conseguindo avançar juntamente com os pais para que os nossos alunos, as nossas crianças e adolescentes não fiquem sem a educação básica.
Professores do ensino médio e gestores escolares da rede pública estadual podem se inscrever até amanhã, dia 22 de setembro, no curso Novo Ensino Médio dos Fundamentos Teóricos aos Desafios da Implementação.
Oferecida gratuitamente pela Editora do Brasil, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a formação tem carga horária de 50 horas, que abrange competências, habilidades e objetivos de conhecimento que devem estruturar os currículos escolares nos próximos anos.
Ministrado em plataforma online, o curso terá 8 módulos disponíveis, sendo que os 4 primeiros devem ser cursados por todos e os restantes de acordo com a área de atuação, com exceção dos gestores escolares que deverão acompanhar os 8 módulos.
A UFAM Parintins lançou uma pesquisa para compreender a violência sofrida por mulheres no espaço das universidades. Estudantes ou trabalhadoras de alguma instituição de ensino superior podem participar. A adesão é completamente anônima e confidencial.
A pesquisa tem o apoio da FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas.
O questionário da pesquisa está disponível na plataforma Google Forms. Quem quiser participar ou sanar alguma dúvida, pode enviar um e-mail para pfapean2019@gmail.com.
A coordenadora da pesquisa, professora Milena Barroso, explica os detalhes do trabalho desenvolvido pelo FAM Parintins.
Com o objetivo de levantar dados e informações sobre de que forma a violência contra as mulheres ocorre nesse ambiente acadêmico e como essas instituições, identificar de que forma essas instituições têm se posicionado, o que elas têm feito para garantir a proteção e a segurança às mulheres nesses espaços. É muito importante que toda a comunidade acadêmica possa participar. Nós estamos, nesse momento, divulgando um questionário eletrônico nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp dessas instituições e nos sites dessas universidades, na tentativa de garantir uma aproximação desse público acadêmico. Nesse sentido, é muito importante que toda a comunidade participe, não só as mulheres, mas homens e mulheres, para que a gente possa ter uma análise aí mais próxima dessa realidade.
O curso de jornalismo da UFAM Parintins anunciou a programação das inscrições do Prêmio PACU de Audiovisual 2020 até o dia 22 de setembro. A atividade faz parte do segundo FOPIM, Festival de Cinema Focaliza Parintins.
A segunda edição do prêmio será totalmente virtual, por conta da pandemia da Covid-19 e em cumprimento às orientações das autoridades sanitárias.
A coordenadora do festival, professora Graciane Siqueira, explica os procedimentos para inscrição do Prêmio PACU.
Na terça encerram as inscrições do Prêmio PACU, elas foram prorrogadas. Quem tiver dificuldade de submeter em plataforma, como a gente solicitou no edital, a pessoa pode entrar em contato conosco pelo e-mail focalizaparintins@gmail.com. É porque o que acontece? Nos últimos dias, a nossa internet tem ficado um pouco mais lenta do que é de costume. Então, alguns nos relataram que estavam tendo dificuldade para submeter e colocar numa plataforma, ou mesmo nos enviar. Os interessados, os que já produziram filmes, é só mandar um e-mail para a gente que a gente vai orientar como que essas pessoas devem fazer para entregarem os filmes. Nessa semana a gente já tem algumas pessoas que nós convidamos para se fazerem parte do júri, e nessa semana a gente também já vai entregar os filmes, e tão logo seja feita a seleção, a indicação dos que forem classificados, a gente pretende disponibilizá-los antes do dia 30 para que as pessoas possam assistir. E no dia 30 a gente vai ter o anúncio dos vencedores.
12 horas e 9 minutos.
Saúde.
O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição número 72, ou melhor, 172, divulgado neste domingo, dia 20, confirma o registro de 184 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 131.757 casos da doença no estado.
Conforme o boletim, foram confirmados 3 óbitos por Covid-19, ocorrido nas últimas 24 horas, sendo os 3 no interior do estado, elevando para 3.959 o total de mortes.
O boletim acrescenta ainda que 15.963 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.
Como comemoração pelos 32 anos do Sistema Único de Saúde SUS, celebrado sábado dia 19, a Secretaria de Estado de Saúde realizou uma programação especial para os servidores da saúde do Amazonas, A programação voltada à valorização do servidor, realizada sexta-feira, dia 18, inclui aulas e oficinas sobre cuidados com a saúde.
A secretária do Fundo Estadual de Saúde, Nívia Barroso, fez a leitura da mensagem do secretário da SES, Marcelo Campelo.
Para a secretária executiva adjunto de Políticas em Saúde, Nayara Oliveira Maxold, aos 32 anos do SUS, a secretaria vive o momento de se reinventar com a estruturação da saúde por meio da Saúde Amazonas.
A cobertura de atenção básica de saúde no município tem influência direta no sucesso das estratégias de combate à Covid-19, onde há boa cobertura, os índices de mortalidade pela doença são menores.
Foi uma das conclusões da missão de avaliação da resposta do Amazonas à Covid-19, realizada pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, entre os dias 14 a 18 de setembro.
Durante uma semana, os observadores avaliaram as estratégias de enfrentamento à Covid no estado, e também dos municípios de Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Itacoatiara e Careiro Castanho.
Entre as principais recomendações para aprimorar o desempenho estão a melhoria das ações da atenção básica, tanto relacionadas à parte de vigilância quanto da assistência.
Não basta escutar, é preciso saber ouvir. Com esse lema, tem continuidade a campanha Setembro Amarelo, com a prevenção ao suicídio. Por conta da pandemia, o Centro de Atenção Psicossocial, CAPES Parintins, utiliza as redes sociais para intensificar o alerta.
Em uma rede social, a diretora do CAPES, Dorice Ribeiro, destaca que muitos conflitos vividos no dia a dia são criados pela falta de diálogo, porque não se consegue ouvir com atenção, sejam filhos, maridos, pais, amigos, resultando na falta de compreensão e valorização do que realmente é essencial em nossas vidas.
Apesar de ser um assunto complexo, é preciso perder o medo de falar sobre o assunto. É preciso quebrar tabus e compartilhar informações, esclarecer e também conscientizar. É o que faz a servidora do CAPS, Sandra Rocha, que relata o que aconteceu com o filho e hoje convida as pessoas a buscarem ajuda no CAPS.
Eu me chamo Sandra Rocha, sou funcionária do CAPS. Meu filho, Simon Rocha, conhecido como Mamau, ele era uma pessoa alegre, feliz. Era um rapaz que gostava de tocar instrumentos musicais, tinha vários amigos. Foi uma reviravolta em nossas vidas, porque jamais eu ia pensar que o meu filho fosse ter a coragem de fazer o que fez, por ser uma pessoa tão alegre e feliz. E hoje meu filho se encontra falecido, né? Se eu tivesse tido a oportunidade antes de trabalhar num setor como esse aqui, eu poderia ter ajudado meu filho a não cometer o suicídio. Gente, vocês que têm seus filhos, que precisam de ajuda, observem para que não chegue uma fatalidade como aconteceu comigo. De hoje está chorando a perda do meu filho. Então eu peço para vocês, que se vocês têm e pode trazer os filhos de vocês até aqui para se cuidar, aqui é um lugar certo. Não tenham medo, não tenham vergonha, não tenham preconceito. Venham, gente. Venham, que se eu tivesse vindo mais cedo, talvez eu tivesse com meu filho do meu lado.
12 horas e 15 minutos.
Religião.
Neste ano, a Diocese de Parintins vivencia nos dias 2 A 5 de outubro, a festa em honra a São Benedito, comunidade que pertence à paróquia de Nossa Senhora do Carmo.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, a igreja precisou se adaptar às orientações das autoridades em saúde, que estabelece ainda o isolamento e o distanciamento social como forma de evitar a proliferação do vírus.
Dessa forma, a festa acontece com uma programação especial, como explica o pároco da catedral, Padre Dorival Nascimento.
Esse ano a festa tem como tema São Benedito, esperança, solidariedade, compromisso com a vida. E o lema, abre a tua mão para o teu irmão, que é o mesmo tema do mês da Bíblia desse ano. Nós vamos fazer um tríduo, no dia 2 e dia 4. E no dia 5 teremos a celebração da missa da festa, né? E no dia 4 de outubro, que é um domingo, a imagem irá percorrer as ruas aí do bairro de São Benedito, né? Da comunidade de São Benedito. No dia 5, né, que é o dia da festa, teremos a missa e após a missa, às 20h30, teremos uma live social, né, com apresentações locais, né, e também com uma rifa, né, da festa de São Benedito, né, uma rifa, né, que estamos fazendo para ajudar aí nas despesas, né, da comunidade, e com 15 valiosos prêmios no valor de R$5, essa rifa você irá concorrer, né, durante os intervalos das apresentações, né, da live. E a live será transmitida pela Facebook da Catedral e também da comunidade de São Benedito, além que também no dia 5 irá funcionar, né, a barraca do padroeiro lá do Santo, né, com vendas em sistema de drive-thru, né, de pratos curtidos. Né, e também será venda antecipada, que você pode retirar no dia da festa, né, para você fazer aí a sua refeição com a sua família.
12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Iniciam nesta segunda-feira, dia 21, os webinários promovidos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN AM, como parte das ações remotas em alusão à Semana Nacional de Trânsito, que neste ano tem como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. Na última sexta-feira, aconteceu a abertura oficial da CNT em um evento online pelas redes sociais do órgão.
O diretor-presidente Rodrigo de Sá Barbosa informou que entre os dias 21 e 25 de setembro, o Detran Amazonas realizará webinários com assuntos relacionados à temática da CNT.
Semana Nacional de Trânsito, esse ano em especial, tem um apelo ainda mais forte, considerando todas as adversidades e os problemas enfrentados por toda a humanidade em relação à Covid-19. Não tivemos como promover e levar a efeito as ações necessárias de conscientização com relação aos índices alarmantes de acidentes e de mortes no trânsito. Então, essa semana vai ser comemorada de um jeito diferente. Nós vamos conjugar essas participações, esses encontros presenciais com o distanciamento necessário, diga-se de passagem, com ações também via internet, com a realização de webinários, que nada mais é do que seminários online. Então nós teremos um calendário vasto aí durante a semana, de modo que nós possamos atingir um número cada vez maior de pessoas e conscientizar a população, os condutores de veículos automotores, para a importância de dirigir com responsabilidade e com consciência.
Instituída pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, em 1997, a Semana Nacional de Trânsito tem como objetivo incentivar e promover, por meio da conscientização de condutores, ciclistas e pedestres, um trânsito, portanto, mais seguro.
O projeto que altera itens do Código de Trânsito Brasileiro, PL 3267/2019, volta à Câmara nesta segunda-feira, dia 21. Aprovado em junho pela Casa depois de um ano de discussões, ele teve pontos modificados no Senado e, por isso, precisa de nova avaliação dos deputados federais.
É nesse projeto que ficou estabelecido, com aprovação nos dois plenários, que a carteira de motorista passa a ter validade de 10 anos, mas somente para os condutores com até 50 anos. A regra geral era de 5 anos.
Também ficou definido que, para perder o documento, a pontuação pode variar de 20 pontos, como é atualmente, a 40, se a maior parte das infrações for leve ou média.
O uso obrigatório das cadeirinhas infantis também passou nas duas casas, mas no Senado ganhou mais detalhes, exigindo adequações ao peso e à altura das crianças com até 10 anos de idade. É um dos temas a ser discutido pelos deputados.
Nesta segunda-feira, dia 21, a equipe do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAE instalou uma bomba d'água nova no bombeamento do bairro Itaúna 2 para aumentar a vazão de água no local.
A equipe de reportagem conversou com o diretor do SAE, Firmiliano Tavares, sobre o trabalho realizado.
Começou a chegar as bombas, né? Já estamos com duas bombas novas aqui. Uma vai ser instalada a partir de agora lá no Itaúna 2. Nós vamos colocar uma bomba de 20 lá agora, de 20 CV Leão, que vai abastecer, vai melhorar o abastecimento lá dessa região de lá, né? E amanhã nós estaremos instalando outra aqui na Paraíba, no Recalque aí da Paraíba, uma de 25, que é para pressionar mais essa vazão, e com certeza nós vamos conseguir melhorar o abastecimento aqui em Parintins.
A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira a primeira das quatro parcelas do auxílio emergencial residual para 1,6 milhão, ou seja, milhão de trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS tem final 3.
O calendário desta parcela, a sexta do auxílio emergencial, sempre pela numeração do benefício, segue até 30 de setembro.
As parcelas de R$ 300 serão pagas a 16,3 milhões de pessoas ao todo. O número representa uma redução de quase 3 milhões de beneficiários nesses novos lotes de pagamento.
As cinco parcelas anteriores de R$ 600 foram pagas para 19,1 milhões de pessoas. A redução no número de beneficiários se deve à queda pela metade do valor da parcela do auxílio emergencial.
O país celebra nesta segunda-feira, dia 21, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. A data foi criada em 2005 com o objetivo de chamar a atenção para a importância de se retirar obstáculos que impedem a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.
Em conversa com o Jornalismo Alvorada, o jornalista Helenilson Ramos, que atua em Parintins como representante da União das Pessoas com Deficiência Visual de Parintins, comenta sobre a importância da data e os desafios que se enfrenta como deficiente nesta cidade.
Hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, uma data muito significativa para as pessoas com deficiência, haja vista que a data ela vem representar a luta. E a principal luta das pessoas com deficiência hoje no Brasil, em Parintins não é diferente, é exatamente a inclusão, mas incluir em todos os segmentos, seja a educação, seja a saúde, seja o esporte. Embora o país esteja passando por uma situação difícil, mas a inclusão ela tem que acontecer. E que não seja só uma inclusão por força de lei, mas um direito constitucional, um direito humano, né? Olhando pelo lado humano da pessoa com deficiência, como ser pessoa, né? Que tem os seus direitos e que precisa usufruir desses direitos, que é estar no meio, né? Seja no meio educacional, como já falei, seja a saúde, o esporte. A acessibilidade é um tema muito discutido. As pessoas com deficiência precisam sair da sua casa. Ah, eu ganhei uma cadeira de roda. Mas aí, a pessoa precisa sair, precisa ir numa igreja, precisa ir num hospital.
Os moradores da Gleba de Vila Amazônia estão reclamando da frequente falta de energia elétrica na região, o que afeta o sistema de produção dos maquinários utilizados para preparar inúmeros produtos, além de causar prejuízos.
Segundo os assentados, pelo menos 3 vezes por semana tem interrupção no fornecimento. E quando falta energia elétrica, chega a ficar às vezes mais de 3 dias para ser restabelecido o serviço.
Em resposta ao procedimento para apuração de dano coletivo instaurado pela Defensoria Pública do Amazonas, e conforme alinhado em reunião no dia 11 de agosto, a empresa Amazonas Energia deveria apresentar até o dia 14 de setembro uma solução efetiva para os ruídos excessivos e danos causados à população pela usina de Parintins.
A concessionária encaminhou à Defensoria um plano de atenuação de ruídos. Nele, a empresa afirma que houve uma redução de ruídos na usina.
O defensor público Gustavo Cardoso explica que a proposta apresentada segue agora para apreciação dos órgãos ambientais e principalmente para avaliação dos moradores do local, a fim de dar continuidade ao procedimento instaurado pela Defensoria.
No dia 14 de setembro de 2020, recebemos, enquanto Defensoria, a resposta da empresa Amazonas Energia, havendo tão somente a notícia de que o plano de atenuação de ruídos, que consistiu em quê? Mudança de 12 equipamentos e instalação de abafadores de ruído pela empresa Gopower, foi concluído. Não se falou em relação à compensação financeira por dano coletivo e nem se falou, principalmente, sobre a mudança de local. Desta forma, considerando que a população deve ser amplamente ouvida, enviamos esses documentos recebidos para a população. Vamos aguardar a apreciação. A Secretaria de Meio Ambiente recebeu também. E tudo isso certamente acarretará na continuidade do procedimento e, eventualmente, na proposição de ação civil pública.
O governador Wilson Lima afirmou que na próxima terça-feira, 22 de setembro, o Ministério de Infraestrutura vai lançar o edital de licitação para a pavimentação dos trechos do quilômetro 198 a 250 da BR-319.
O governador explicou que esteve reunido com o ministro Tarcísio de Freitas, que deu a notícia da licitação para a pavimentação dos trechos.
Eu estive reunido com o ministro que me deu a notícia da licitação para a pavimentação do trecho 198 ao 250 da BR-319, vai ser agora na terça-feira. E já na segunda-feira nós vamos reunir com o ministro, toda a sua equipe, governadores aqui da região de Rondônia, Roraima, senadores, deputados federais, sindicatos, associações comerciais, a indústria, para discutir detalhes de como é que a gente pode ajudar o Ministério da Infraestrutura e como é que a gente pode avançar.
12 horas e 25 minutos.
Polícia.
O jovem Anderson da Silva de Azevedo, de 20 anos, foi executado por volta das 19 horas de sábado, no dia 19, na rua 16 do bairro Paulo Correia, com dois disparos de arma de fogo nas costas, disparados por dois homens ainda não identificados pela polícia.
Segundo testemunhas que preferiram o sigilo dos nomes, os dois elementos estavam numa motocicleta de marca não informada. Quando abordaram Anderson Azevedo, o carona desceu da moto e efetuou os tiros a queima-roupa.
A vítima não teve tempo para reação e morreu no local do crime. Anderson já tinha passagem pela polícia e o crime tem característica de execução, supostamente por acerto de contas.
O corpo de Anderson foi removido para o Instituto Médico Legal para realização de exame de necrópsia e retirada dos projéteis.
O médico legista Jorge de Paula e o técnico em necrópsia Benedito Pimentel realizaram a perícia do cadáver e constataram como causa mortes hemotórax e perfuração de pulmão.
Por volta das 19 horas e 10 minutos, a gente recebeu uma informação que tinha um homicídio, né, na rua Zezita Sayag, no bairro Paulo Correia, né? Foi deslocado lá a Polícia Civil através do investigador Clóvis e foi feito o trabalho de perícia no local e o corpo foi removido, né, na sala do Instituto Médico Legal. Chegando lá, a gente fez todo o trabalho de necrópsia, né, que tinha que ser feito. A gente constatou dois disparos de arma de fogo, né, no corpo do cidadão, nas costas do lado esquerdo. Feito o exame de necrópsia, né, a gente constatou a causa da morte desse jovem: hemotórax e perfuração de pulmão, né, arma de fogo. Então, tinha mais de 90 dias, né, sem ter homicídio aqui na cidade de Parintins, e ontem, por volta das 19 horas e 10 minutos, esse homicídio com arma de fogo lá no bairro de Paulo Correia.
Então foram dois tiros?
É, foram dois disparos, né? A gente já passou todas as informações para a Polícia Civil e já estão fazendo todo o trabalho investigativo, que é por conta da Polícia Civil.
O delegado Adilson Cunha informou que a polícia já investiga o caso.
Infelizmente, nós tivemos um homicídio lá no bairro Paulo Correia, na rua 16, em frente ao bar da Dois Irmãos, em que vitimou o Anderson da Silva de Azevedo, 20 anos de idade. As informações que nós já temos é que dois cidadãos se aproximaram numa moto, o carona desembarcou e efetuou disparos de arma de fogo, dois disparos que acertaram o Anderson na região da omoplata. Infelizmente, veio a óbito, já quando chegou a ambulância do Corpo de Bombeiros. Nossa equipe se fez presente lá, juntamente com a PM, que chegou no local. Estamos investigando, temos o contato já da irmã dele, que também estava presente, mas não reconheceu nenhum dos dois autores. A gente vai procurar saber se tem imagens lá pelo local para que a gente possa chegar e dar uma resposta à altura para que a gente possa prender esses dois cidadãos aí que cometeram esse crime. Infelizmente, mais um aqui na nossa cidade.
Com direito a paredão, aglomerações, sem uso de máscaras, dezenas de crianças, adolescentes e adultos ocuparam por toda a tarde de domingo as áreas do Circuito Escorpião e a Praça dos Bois, Lado Vermelho, para empinar papagaios de papel.
Para muitos, a irresponsabilidade e teimosia dos empinadores de papagaios de papel precisa ser combatida pelos órgãos de fiscalização que só agem no período noturno, fechando diversos ambientes. nas redes sociais, uma cidadã pediu apoio dos órgãos competentes para dar um basta na brincadeira na praça e também nas vias públicas.
Estou aqui na Praça dos Bois, eu tentando abrir meu estabelecimento, está sem condições. Meu Deus, é tanta gente para pagar, é tantas pessoas sem máscara, uma aglomeração doida aqui. Eu preciso dessa ajuda, eu preciso desse apoio aqui. É isso aqui que eu não aceito, entendeu? A gente segue as regras, usa gel, distanciamento das mesas, a gente faz as coisas direitinho, fecha 10 horas e para quê? Olha a quantidade de gente aqui na praça, gente. Se derem uma passada aqui, a quantidade de gente, tudo sem máscara, com linha de papagaio. É, já mijaram aqui no meu estabelecimento, a maior bagunça aqui. Eu ligo para a polícia, diz que é para ligar para a vigilância. Eu ligo para a vigilância e dá fora de área, afinal. A gente vai pedir ajuda de quem nesse momento?
A última informação. Nas últimas 24 horas, Parintins registrou 19 novos casos de contaminação da Covid-19. E também 19 casos tratados. Não ocorreu óbito. 37 pacientes estão internados. Os números são os seguintes. Até o momento, são 4.657 casos confirmados, 4.453 casos tratados e 126 óbitos, sendo 27 ocorridos em Manaus e um óbito ocorrido em São Paulo.
12 horas e 31 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com o meu Cristo Jovem, hoje especial para o mês da Bíblia, começando neste dia 21 e vai até o dia 26 de setembro.
Para você, uma excelente tarde.
Uma boa tarde para você e uma boa semana.